Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, bem-vindos ao programa Sala de Visitas. Hoje trazemos a segunda e última parte da entrevista com o embaixador brasileiro Sérgio Eduardo Moreira Lima, presidente da Fundação Alexandre de Gusmão, a FUNAG. Na entrevista feita por Zhao Hanjie, o nosso colega Luiz Zhao, Moreira Lima aborda a importância da diplomacia brasileira no âmbito da América do Sul e também expõe as históricas contribuições do Brasil nas relações internacionais. O embaixador brasileiro fala ainda das similaridades entre os meios diplomáticos do Brasil e da China, dois países que priorizam o diálogo e a paz. Essa postura, segundo Moreira Lima, beneficia o desenvolvimento do BRICS. Para ele, o grupo está cada vez mais próximo de outras nações e aplica conceitos de transparência com vizinhos de diferentes continentes. Por fim, nosso convidado fala sobre a atuação da fundação que preside, a FUNAG, ligada ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Então, estão todos convidados para escutar essa entrevista.
Daqui a pouco, ou seja, em setembro deste ano, vai ser realizado exatamente também na província Fujian, na Xiamen, uma nova cúpula dos BRICS. Os líderes dos países membros vão se reunir de novo.
Em setembro.
Em setembro. Qual o significado desse fórum, como o fórum de think tanks, para a cúpula?
O papel dos think tanks para a cúpula é que as nossas deliberações, elas são colocadas num documento de recomendações, e esse documento chega então à cúpula. Essas recomendações, elas têm a ver com percepções, com estudos que estão sendo feitos, né? E elas abarcam desde questões econômicas pontuais, infraestrutura, desenvolvimento, né? Como também a questão do conhecimento mútuo, como promover o conhecimento mútuo. Então, todas as questões de saúde, também na área de saúde, áreas específicas de cooperação, quer dizer, o que se pode fazer melhor em relação a esses países para torná-los uma força ainda maior, força para o bem, força para o desenvolvimento, força para a paz, entende? E é isso que é o lado importante do BRICS, uma contribuição para a governança e para a promoção do desenvolvimento. Na realidade, esforço e promoção de desenvolvimento já une Brasil, China, Índia e África há muitos anos, porque era a luta dentro da UNCTAD, era a luta por uma ordem econômica. Então, na realidade, o BRICS veio a unir aqueles países que já lá atrás já vinham lutando por uma ordem melhor, por uma ordem que facilitasse o desenvolvimento dos subdesenvolvidos, né?
O senhor já falou um pouco sobre a nossa fundação, os trabalhos e as contribuições da fundação para o sistema BRICS. Pode apresentar mais detalhadamente sobre seus trabalhos cotidianos ou nossos trabalhos já feitos para contribuir ao esse mecanismo?
Olha, isso eu lhe agradeço muito, essa oportunidade de poder falar sobre a fundação que eu presido. A fundação, ela foi criada para criar uma consciência maior sobre a importância das relações internacionais, né? O Brasil, como a China, é um país muito grande. De modo geral, as pessoas estão voltadas mais para as questões internas, os problemas domésticos, que são muitos também. E às vezes não percebe como o aspecto externo é importante e a influência do aspecto externo na vida cotidiana do cidadão. A FUNAG, ela tem esse propósito. O propósito é criar uma consciência da importância das relações internacionais. E em relação a o que nós fazemos? Nós debatemos as questões. Nós organizamos muitos debates a respeito do BRICS. Talvez sejamos a entidade do Brasil que mais debates realizou sobre o BRICS, exatamente para criar uma consciência da importância e chamar atenção para aspectos que precisam ser melhorados aqui ou acolá, né? E, além de temas como o BRICS, né, nós também, a nós nos interessa, por exemplo, a relação bilateral com a China, que foi motivo também, motivo de seminários e foi motivo de um livro que nós realizamos sobre os 40 anos da Fundação. Mas temos livros também sobre outros países, sobre a relação com outros países. Quer dizer, isso faz parte do trabalho diário da Fundação. A Fundação, ela tem um instituto de pesquisa de relações internacionais que organiza debates, conferências semanais, às vezes diárias, né? E temos também um centro de documentação histórica e diplomática, que está no Rio de Janeiro. Esse centro de documentação faz pesquisa histórica, porque nós, o Brasil, temos uma história muito rica, como eu estava tentando dizer aqui, né? E essa história é preciso que ela seja melhor conhecida, tanto pelos brasileiros quanto pelos nossos parceiros, porque é uma história, como a história também da China, voltada para a construção da paz. Muita gente não sabe que o grande herói brasileiro não é um general. Né? O grande herói brasileiro é um diplomata, é o Barão do Rio Branco. Né? Então o Brasil é um dos poucos países no mundo cujo herói é um grande diplomata. Por quê? Porque negociou pacificamente as nossas fronteiras. Né? Não foi um trabalho fácil. O Brasil, como a China, é um país que tem um grande número de vizinhos. Temos 10 vizinhos a negociar, inclusive 3 deles potências europeias. Então, não foi uma negociação fácil. E o Brasil negociou essas fronteiras, né? E temos lá um território vasto, né? E um território com um paradigma de paz, né? Temos mais de 150 anos sem nenhum conflito, né, interestatal. E isso é um testemunho, né, da importância desses entendimentos diplomáticos dentro da América do Sul. E esses entendimentos ajudaram também a consolidação do direito internacional. Né? Vou lhe dar um exemplo, Luiz, sobre um aspecto importante que eu acho que você não conhece e talvez muitos dos seus leitores e da sua audiência também não conhece. Em 1907, na segunda conferência de paz da Haia, o Brasil, né, o Rio Branco, que é o patrono da nossa diplomacia, e Rui Barbosa, que foi um grande também diplomata, foi ministro da Fazenda, jurista, né, defenderam, resgataram o princípio da igualdade soberana dos Estados. Esse princípio, o Brasil não criou esse princípio, é um princípio westfaliano, do Tratado de Westfália, do século XVII, mas o Brasil resgatou um princípio que estava desmoralizado. Os países, as grandes potências da época, não queriam ouvir falar sobre esse princípio. Esse resgate, em 1907, nós não conseguimos consolidá-lo em 1907, porque os países fortes se opuseram, né? Mas a ideia, a semente foi plantada, e ele se consolida, o princípio se consolida nas Nações Unidas, na Carta das Nações Unidas. Sem o princípio da igualdade soberana dos Estados, não teria havido multilateralismo. O multilateralismo é fruto desse princípio e a contribuição do Brasil é notória, mas não é tão sabida assim, não é tão conhecida. Então essa é uma grande oportunidade que a Rádio da China nos fornece para falar sobre esses aspectos da riquíssima história diplomática brasileira. Muito obrigado.
Nesse fórum, além dos 5 países do BRICS, tem ainda outros países em desenvolvimento, como representantes da Argentina, de Camboja e de outros países que participam também. Parece que vai formar um mecanismo chamado BRICS+. Né? E como o senhor avalia esse fenômeno?
Eu creio que a extensão, o outreach, como eles chamam, quer dizer, a extensão para outros países que têm os mesmos propósitos dos países formadores do BRICS, né, é muito positiva, né, muito positiva, porque isso vai fortalecendo o mecanismo e vai mostrando, vai criando cada vez maior legitimidade e também fortalecendo o alcance global desse mecanismo. Né? Ele já representa, como está, 40% da humanidade, mais de 40% da humanidade, e em termos populacionais. Né? E, enfim, então a tendência é que haja naturalmente uma participação. Por outro lado, a participação de outros países é importante do ponto de vista da transparência também, das nossas deliberações, porque os outros começam dentro das próprias regiões, né? Quando, por exemplo, foi em Fortaleza, no Brasil, quando a reunião do BRICS em Fortaleza, então o governo brasileiro, né, em entendimento com os países do BRICS, convidou também vários países latino-americanos para participarem também. E isso foi algo que foi recebido de maneira muito positivamente dentro da região. Foi uma decisão, eu acho que sábia, uma decisão importante, exatamente porque se as pessoas não participam, se os outros não participam, muitas vezes eles têm uma percepção equivocada, entende? E ao participarem, eles passam a enxergar melhor os verdadeiros propósitos, que são propósitos orientados para a paz, para o desenvolvimento, para a melhor governança internacional.
Só para finalizar, quais são as sugestões do senhor e da nossa fundação para a BRICS ter um futuro ainda melhor?
Eu creio que a sugestão é aquilo que está na origem da própria diplomacia do Brasil, que veio de Alexandre de Gusmão, né, que dá um nome ao patrono da nossa fundação, Fundação Alexandre Gusmão. O Alexandre Gusmão foi o negociador de um tratado de Madrid, ele era um brasileiro, depois diplomata português, e foi o negociador de um tratado que estabeleceu as províncias, os limites das províncias ultramarinas entre Portugal e Espanha. O que ele fez? Ele pesquisou. Então, ele pesquisou, além de pesquisar, ele acreditou na diplomacia, acreditou num mundo que ainda era um mundo da força, um mundo em que os problemas eram resolvidos pela força. Ele acreditou na força da persuasão, na força da diplomacia, ele acreditou na paz. E acreditou também no the rule of law, acreditou no primado do direito. Eu creio que o que nós temos a contribuir é exatamente essa crença em que o que nós fazemos, que é a pesquisa, né, o estudo, né, é fundamental, porque o estudo pode levar à solução de problemas, né, e o estudo, quando ele é feito tendo por base uma crença forte, né, na diplomacia e na paz, né, como é o perfil do Brasil. O Brasil é exatamente um país totalmente voltado para a paz, né, e ele é voltado para a paz porque ele tem, né, nas suas origens, a solução trazida por Alexandre Gusmão, que foi o princípio do ut possidetis. O ut possidetis fez a diferença em relação à maneira de você reconhecer os limites dentro da América do Sul. Então, esse princípio do direito privado romano foi pesquisado e foi trazido como uma solução para negociar as diferenças entre Portugal e Espanha. E isso mostra o quê? Que estudando, pesquisando, nós podemos resolver em paz as nossas diferenças e podemos contribuir, então, com um mundo melhor. Então, o importante é a pesquisa, é a diplomacia, a paz, né, e também o direito, né, o primado do direito. Porque o primado do direito, ele depois consolida, através de normas, de regras, os entendimentos a que se chegaram os países, né? E essa é a contribuição que a Fundação Alexandre de Gusmão está dando aqui ao BRICS e continuará dando nas nossas relações bilaterais com a China, com a Índia, com a África do Sul, com a Rússia e com todos os países com os quais nós temos relações, que são quase todos. O Brasil tem relações com quase todos os países do mundo.
Ou seja, essa filosofia da Fundação que pode ajudar o desenvolvimento do próprio BRICS e dos outros países do mundo.
Como nós fizemos na Argentina, como nós fizemos na região sul do Brasil, que era uma região em que havia disputas, né, entre Brasil e Argentina, e essas disputas nós transformamos diferenças, né, em uma cooperação. Uma cooperação que hoje, a cooperação com a Argentina é tão grande, tão importante, que não se pensa mais, já se esqueceram os problemas que nós tivemos no passado. Substituímos os paradigmas. Eu acho que essa é a grande contribuição que nós temos a dar. E o Brasil continua, enfim, nesse rumo. No rumo da paz, no rumo da diplomacia, no rumo da cooperação internacional. Porque nada substitui a uma atitude construtiva, e é uma atitude respeitosa entre os países, né? E eu acho que é isso que a China e o Brasil têm em comum, é algo realmente importante para a comunidade internacional.
Muito obrigado, por
acertar. Muito obrigado à Rádio China por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês.